Ouvir imagens com Gisele Bigelman.
Professora, como a senhora vê a derrubada e ataques a monumentos que estão acontecendo?
Lila, esses confrontos que se espalham na Europa e nos Estados Unidos, que nós estamos acompanhando aí os acontecimentos das últimas semanas, tem como antecedente o movimento Follist, que em tradução livre nós poderíamos chamar de derrubacionista, que começou na África do Sul. Esse termo é decorrente dos protestos dos estudantes da Universidade do Cabo contra a presença do monumento ao Cecil John Rhodes no campus da universidade, e esses protestos culminaram na remoção desse monumento em 2015. Os estudantes tinham como sua principal chamada, palavra de ordem, nos seus protestos, Rhodes must fall, Rhodes tem que cair. Ele tinha que cair e a sua presença era aviltante no campus, porque era uma estátua em homenagem a um magnata diretamente ligado ao colonialismo britânico e ao racismo. Essa história é importante porque ela deixa claro que o que se confronta nesses movimentos que nós estamos acompanhando agora, o que se confronta é a história oficial encarnada nos monumentos. Um alvo privilegiado desse tipo de embate aqui no estado de São Paulo e na nossa cidade são os monumentos dedicados aos bandeirantes. Apesar da historiografia contemporânea ser rica em estudos críticos que esmiuçam a associação dos bandeirantes com a escravização dos indígenas, os bandeirantes estão presentes não só em uma série de monumentos, mas também em um complexo aí de ruas e estradas que compõem uma espécie de rede imaginária da sua presença no tecido urbano paulistano e paulista. E é essa rede imaginária que faz dos monumentos uma espécie de arquivo cultural disperso da história oficial de um país ou lugar.
Esses confrontos contra as estátuas e monumentos históricos de São Paulo têm sido apontados como vandalismo. O que a senhora acha?
Eu não vejo como vandalismo, não, esses ataques que estão ocorrendo, mas sim como atos ativistas. Contudo, é importante pensar em formas de contestação que não apenas produzam novos apagamentos da memória, no caso da memória da barbárie, mas é importante que nós tenhamos consciência desse passado, e é nessa perspectiva que vários especialistas vêm propondo novas estratégias curatoriais para lidar com esse tipo de documento monumento. Um exemplo de saída dada seria a migração dessas estátuas tão problemáticas para novos lugares de memória, como museus, por exemplo, onde eles poderiam ser integrados a um exercício coletivo de reprogramação das imagens que projetam no espaço, no tempo e nas estéticas coletivas. Eu fico por aqui. Um bom dia para você e uma ótima semana para nós. Até a próxima.
A professora Gisele Bigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP.
Ouvir imagens com Gisele Bigelman.